Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos ao primeiro Tagarelices do ano. Tagarelices é o podcast onde a gente fala um pouco de tudo, desde política até sabores de pizza. E aqui quem está falando é a tagarela Silvia Paulino.
E aqui quem está falando é a tagarela Simone Paulino.
E no nosso primeiro Tagarelices de 2021, falaremos da coisa mais esperada do ano. Alguém tem alguma pista? Então, é isso. Vamos falar sobre ela, a vacina. Então, bem-vindos ao primeiro Tagarelices do ano, falando, tagarelando sobre vacina.
Para começar o Tagarelices desse ano, nós vamos falar sobre um tema que todo mundo tem curiosidade agora de saber, não só curiosidade, como esperança também. Nós vamos falar sobre a vacina, ou vacina, como alguns querem chamar, né? Bom, para esse bate-papo, como nós não somos da área de biológicas, né? Nós convidamos a Ingrid, que é doutora em ciências e biotecnologia pela Universidade Federal Fluminense, e ela vai ajudar a gente aqui a esclarecer algumas coisas sobre essa vacina que está chegando. Então, Ingrid, como é que você sente participando aí do Tagarelices?
Oi, Simone. Oi, Silvia. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de vir falar aqui com vocês, né, e com todas as pessoas que estão ouvindo, sobre um assunto muito importante, né, tão atual para toda a população, e também ajudar um pouco na divulgação científica, né?
É, a gente está precisando de ciências.
Sim, eu fico honrada de estar participando com vocês. Para mim é um enorme prazer poder contribuir, né, tanto para essa divulgação quanto para o podcast de vocês.
Ah, muito obrigada, né? É sempre um prazer, é sempre bom ter amigos inteligentes, né? Então, vamos lá. Oi?
Eu posso dizer o mesmo.
Ai, obrigada. Então, vamos lá. Então, para a gente começar, vamos pensar aqui um pouquinho, assim, as vacinas, elas foram uma revolução na medicina, né? Então, assim, eu acho que seria interessante você falar um pouquinho sobre o surgimento das vacinas. Assim, a vacina, porque, tipo, a humanidade não nasceu já com vacina pronta, né? Teve alguém que fez a primeira vacina.
Alguns dados sugerem que as vacinas surgiram primeiramente no século X. Alguns estudos, eles dizem também que pode ter surgido ali entre o século XIV e XV, mas todos voltados para a China, tá? Que era uma prática que eles faziam um tanto quanto rudimentar, que era chamada de variolação. Naquela época, como existia, né, essa grande disseminação da varíola, o que que eles faziam? Eles, basicamente, eles colocavam as pessoas saudáveis, né, expostas a secreções ou feridas que eram causadas pela varíola, ou até mesmo as roupas das pessoas que estavam doentes. Eles faziam isso principalmente com crianças, e isso gerava um aumento na imunidade de maneira geral da população. E essas crianças, elas acabavam desenvolvendo a varíola de uma forma mais branda.
Meio nojento, mas tudo bem.
Ah, é um pouco estranho, né? Você pensar que eles faziam isso, às vezes eles pegavam as cascas das feridas, eles esfarelavam tipo pó e assopravam no nariz das pessoas. É uma coisa bem nojenta mesmo.
É, nojento.
Funcionava, né? E aí, depois, né, que essa prática ela foi bem disseminada, em 1798, um médico e cientista chamado Edward Jenner, ele observou que algumas pessoas que viviam no meio rural, elas que entravam em contato, né, com muitos bovinos, ela desenvolvia uma varíola bovina. E quando entravam em contato com a varíola humana, elas não desenvolviam a varíola. Então ele começou a pesquisar sobre isso também, e dali surgiu o termo vacina, que é a palavra derivada do nome científico da varíola bovina, que é o Variolae vaccini. Daí
Ah,
surgiu a palavra. É interessante, né?
é.
E aí, com isso, ele começou a desenvolver também métodos de desenvolvimento de medicamentos que pudessem controlar isso. E aí, alguns anos, algumas décadas depois, mais ou menos 80 anos depois, o Louis Pasteur, ele começou a desenvolver substâncias, né, medicamentos para combater, na época, cólera aviária. E também, em homenagem ao Jenner, ele nomeou os medicamentos dele de vacina. E aí, a partir de então, esse nome, né, ficou bem conhecido e houve vacinas para controlar as doenças na época.
É um histórico bem longo, né? Para quem acha que vacina é uma coisa nova, né? Você fez um
Exatamente.
apanhado bem grande. Você foi lá na China, né? Na
Isso.
China! Exatamente na China!
Exatamente. Coincidência, né?
Então, assim, nós que somos leigos, né? Nós humanas, né? E outros, né? Que somos leigos. A vacina, ela é explicada como uma exposição de um vírus enfraquecido, que foi mais ou menos o que você falou aqui, né? Claro que com mais dados. Mas como é que ela funciona? Há só uma forma de se produzir uma vacina ou existem outras formas de se produzir uma vacina?
Então, essa sua pergunta, ela engloba várias vertentes. Vai ser um pouquinho extensa, mas vamos lá.
Vai na fé.
Primeiro, como é que funciona a vacina? Para começar, vamos contextualizar o que que é a vacina. A vacina, ela é uma substância que ela é produzida a partir de agentes biológicos, né, que seriam os micro-organismos. Seja eles vírus ou bactérias. Então, hoje em dia, a gente tem vacinas que combatem vírus e bactérias específicos, né? E essas substâncias, as vacinas, elas são introduzidas no organismo da pessoa com o objetivo de proteger as pessoas dessas doenças específicas. As vacinas, uma vez dentro do nosso organismo, elas vão ativar o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. E de que forma elas vão induzir a produção de anticorpos, que são moléculas que vão reconhecer os patógenos. Patógenos são esses micro-organismos que causam doenças. E aí os anticorpos, né, são produzidos assim que a vacina ela é inoculada no corpo e começa, então, uma produção bem grande desses anticorpos para combater esse organismo invasor, esse agente invasor. É como se houvesse uma batalha dentro do nosso corpo, né, para ver quem ganha. E aí, no final dessa batalha, os anticorpos, eles ficam registrados no nosso corpo. É a nossa memória imunológica. Então, se você entrar em contato uma vez com esse agente invasor específico, o seu corpo, ele vai registrar, né, essa ocorrência e vai guardar esses anticorpos para uma futura, um novo combate, né, um futuro combate.
Entendi.
E aí, se esses anticorpos entrarem em contato com esse agente invasor novamente, o nosso corpo ele já vai estar preparado para agir. Então, a reação vai ser muito mais rápida, esse combate ele vai ser muito mais eficiente e às vezes a pessoa não vai nem perceber que entrou em contato com esse agente invasor novamente.
Ele criasse munição, né? Por isso, imunidade.
Isso, exatamente. E aí, dessa forma, as vacinas, elas ensinam, de certa forma, o nosso corpo a reconhecer esses agentes invasores.
Na verdade, quando a gente. Aí eu já estou meio que entrando na pergunta número 3, né? Quando a gente fala. A gente tem ouvido muito, né, com o coronavírus, etc. Com a pandemia, acho que não precisa nem explicar, que é uma realidade que está todo mundo vendo, né, o que está acontecendo. É sobre imunidade de rebanho. E eu acho assim, que tem uma certa deturpação quando se fala em imunidade de rebanho, que falam, ah, quanto mais gente for contaminada, mais imune a população vai estar. E eu acho, bem, eu acho que a Ingrid vai poder falar melhor do que eu, mas eu acredito que essa imunidade de rebanho está sendo explicada um pouquinho errado, né?
É, mais ou menos, tá? Vou explicar isso para vocês. Então, a imunidade de rebanho seria quando a maior parte da população está imune a uma doença. E isso vai fornecer proteção indireta para aquelas pessoas que não estão imunes. Isso é imunidade de rebanho, tá? Por exemplo, se 80% da população ela está imune ao vírus, isso vai significar o quê de forma prática? Que de 8 em cada 10 pessoas, se entrarem em contato com o vírus, não vão desenvolver a doença. E aí, com isso, com esse grande percentual de pessoas imunes, a doença ela não consegue se propagar, tá? Então, esse processo todo, ele bloqueia o que a gente chama de cadeia de transmissão, que é quando uma doença ela atinge um número considerável de pessoas. Só que esse bloqueio ele pode ser alcançado de duas formas. Ou por meio da vacinação, né, que a gente chama de vacinação em massa, ou pela exposição natural ao vírus, que é assim, ah, quanto mais pessoas tiverem a doença, melhor vai ser, né? Só que não é bem por aí, porque dependendo da doença, né, no caso do coronavírus, que é uma infecção que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se a gente pegar, de que forma que ela vai evoluir no nosso corpo. Então, a gente não pode deixar ao acaso,
É, até
né?
porque a gente
Essa
tem uma
exposição
certeza sobre
natural.
reinfecção também, né?
Exatamente. E também agora tem a forma variante. Então, tudo ainda é muito confuso, né, nessa área. Então, fica mais complicado da gente afirmar que a exposição natural ela é segura. Na verdade, ela não é segura. Bom, então, como eu estava dizendo, que se a gente expuser, né, as pessoas ao vírus de forma natural, a gente pode estar gerando consequências graves, tanto para a pessoa quanto para o nosso sistema de saúde.
É, porque o nosso sistema
Então,
de
a
saúde não
forma.
aguenta, né?
Exatamente, o nosso sistema de saúde é bem precário e a gente, né, está acompanhando aí que não tem leitos para todos, então a gente não sabe como é a evolução da doença, né? Tudo isso conta. Então, a forma mais segura de você obter imunidade de rebanho é através da vacinação.
Então a Ingrid já está deixando o recado aí. Não deixe de tomar a
Sim.
vacina. E falando,
Pois
né,
é.
no Programa Nacional de Imunização, a gente está vendo aí o início da vacinação, e com o início da vacinação a gente tem visto também muitas fake news, né? Que a vacina não foi testada o suficiente, que a vacina pode ter efeitos colaterais, que o pessoal que vai implantar chip, que vai mudar o DNA, que o pessoal vai virar jacaré, enfim, várias histórias, né? Assim, algumas bem absurdas, sobre, os
Sim.
efeitos colaterais da vacina. Então, assim. É, eu acho legal, assim, talvez a gente esclarecer, e aí fica com a Ingrid de novo, porque, enfim, nós não somos das ciências biológicas, Nós somos de humanos, nós de somos de humanas,
humanos.
né, ciências sociais aplicadas, é bem distante disso. É, quais são, assim, na verdade, os riscos reais, né, de uma vacina, né? Eu acho que efeitos colaterais existem, né, mas, assim, quais são os riscos reais, assim?
Então, as vacinas, só para deixar claro, gente, elas não alteram o DNA, não faz ninguém mudar de gênero e não faz ninguém virar jacaré. Também existe um mito de que as vacinas podem causar autismo ou até outras doenças como esclerose. Isso é totalmente infundado, tá? Como eu falei anteriormente, uma vacina, quando ela é inoculada no organismo, ela vai induzir uma resposta, né, imunológica, uma resposta biologicamente protetiva para a pessoa. Então, isso é importante, porque vai reduzir o grau da infecciosidade, né? Se for muito grave, a vacina ela pode abrandar isso, ou até mesmo a duração dessa infecção. As vacinas, para serem produzidas, elas passam por um controle bem rígido, né? Para garantir que elas sejam eficientes e seguras. Então, elas não saem do laboratório com um mês, né? Para ser aplicada nas pessoas. Elas primeiro precisam ser testadas massivamente, né, que são as fases clínicas e pré-clínicas da produção de uma vacina. Depois ela precisa ser licenciada pelo órgão competente, no caso aqui do Brasil é a Anvisa, para depois então ela ser disseminada, né, na população. Assim, elas podem apresentar efeitos colaterais? Podem, mas isso é muito raro de acontecer. É uma média de um caso para cada 2 milhões e 400 mil doses administradas, de forma geral, né, falando. Sim, é
É
bem
quase
raro,
como ganhar
tá?
na
Então, as pessoas.
loteria, né? Só que não é uma loteria legal.
Pois é. Pois é, mas assim, isso acomete principalmente pessoas que são imunodeprimidas, que têm um sistema imunológico já comprometido, né? E é meio contraditório falar isso, né? Porque a vacina deveria proteger essas pessoas, mas na verdade essas pessoas são as mais propensas a desenvolver, então, esse efeito colateral mais
É,
grave,
talvez a
tá?
imunidade de rebanho proteja essas pessoas, né? Que não podem ser vacinadas.
Exatamente, é por isso. É exatamente esse o objetivo da imunidade de rebanho, tá? Porque você forma ali um escudo na população, é como se fosse um escudo, as pessoas imunes, né? Protegendo as pessoas que não podem ser vacinadas. Assim, a maioria das vacinas, a gente sabe que na hora que a gente toma vacina, pode dar uma vermelhidão, um inchaçozinho e dor, né? Às vezes até febre baixa. Mas esses são sintomas comuns, tá? Reações alérgicas ou efeitos colaterais mais graves são justamente nessas pessoas imunocomprometidas, né? Como eu falei. E algumas crianças a gente pode ver também.
Sim. Então, posso falar da Anvisa? Quer falar da Anvisa?
Sim, pode.
Não, não, é porque ela falou de órgão regulador, né? Que assim, a vacina ela não vem de qualquer jeito. Tipo, ah, a gente tem uma vacina aqui, toma cloroquina, né? Não é, enfim, né? Então, assim, a gente
Não é
não é
assim,
desse jeito, né? Toma vacina, toma cloroquina, tem todo um caminho técnico, tem toda uma testagem, tem tudo isso. E a Anvisa aqui, que é o nosso
isso.
órgão regulador, né? Mas a gente teve problemas com a Anvisa, quanto às vacinas.
É porque, na verdade, o que acontece? O governo federal, ele demorou muito para pedir a compra das vacinas, né? Então a gente teve vários problemas em relação à compra de insumos também, né? Como houve essa demora muito grande, a gente acabou, entre aspas, perdendo a oportunidade como outros países tiveram. Então hoje em dia a gente compra vacinas mais caras, a gente está comprando vários tipos de vacina, isso também é um problema.
Sim.
Porque aí você perde um pouco do controle, a gente perde um pouco essa logística, fica meio confuso, tudo muito confuso, né? E aí, às vezes, o governo federal não conversa, não dialoga com os governos estaduais, e aí, às vezes, o governo estadual ele passa por cima do governo federal, né? Avança na
Dória.
compra, na. É,
Dória. Dória.
Dória, né? Então ele avança, né, à frente do governo federal e consegue um acordo com os laboratórios, né? Então, assim, a população, na verdade, ela fica meio às cegas, né? O que está acontecendo? E é por isso que muita gente acaba não confiando nas vacinas que estão chegando, estão sendo produzidas, inclusive aqui no Brasil.
É, porque sim, a gente tem
É.
vacina A, B, C, D, temos vários tipos de vacina sendo ofertadas, né? Acho que no Brasil são três, né? Que estão no Brasil. Não, são duas, né? No Brasil, são
São
duas,
duas.
né? Que é da AstraZeneca e a Coronavac, atualmente. E aí, muito se fala assim, taxa de eficácia. Ah, mas a taxa de eficácia é tanto, é só. A gente vê assim nos noticiários taxas de eficácia diferentes, né? Tipo, uma hora fala que é 100%, uma hora fala que é 50 e poucos por cento, né? Então isso confunde um pouco a população também. Para ter uma credibilidade naquela vacina, porque se fala que é 100%, não, 100%, agora 56%, o pessoal já fica meio com o pé atrás, né? Será que eu vou tomar? Se eu não estiver dentro desse percentual de 56%, né? Então, assim, qual seria assim, uma taxa percentual assim, para ser considerada uma vacina realmente eficaz? Para o povo falar assim, não, eu estou tranquilo, eu vou tomar essa vacina, que era 56%, mas é uma taxa apropriada de
Aceitável, né?
eficácia, aceitável, para conter essa pandemia.
Sim. Tá, então, vamos ser sinceros. A eficácia
Nada é 100%, não existe 100%,
desejável
né?
é, não existe isso, não. Mas, assim, a eficácia desejável de uma vacina para proteger contra uma infecção deveria ser acima de 80%, tá? No caso da COVID-19, os especialistas eles afirmam que a eficácia da vacina deveria ser acima de 70%. Só que os órgãos internacionais, como a OMS, já consideram, já aceitam um mínimo de 50% de eficácia de uma vacina, mas que essa vacina deve proteger pelo menos 6 meses, por 6 meses. Só que o ideal seria ainda que essa proteção fosse de
Sim.
um ano, tá? Então, assim, colocando, nivelando por baixo, mínimo de 50%, protegendo por pelo menos 6 meses, ideal sendo de um ano essa proteção, tá? Então, assim, a Coronavac está dentro desse parâmetro,
Sim,
né?
acho que é 56%, né? 54%, tá.
É 50,38%, sendo administrado em 2 doses, né?
É, ainda tem essa questão de serem 2 doses, né? Porque a gente sabe
Isso.
que, enfim, né? Brasileiro já tem, anda meio doido com essa questão de antivacina. E tomar 2 doses de uma vacina, será que vai rolar ou será que o pessoal vai tomar uma dose e deixar outra para lá?
O ideal seria que tomasse as 2 doses, inclusive do mesmo tipo de vacina, né? Hoje em dia, todas as vacinas que estão voltadas para o coronavírus, todas têm que ser tomadas em 2 doses. Pelo menos os dados atuais mostram isso, tá? Sendo que a Coronavac, ela é que tem a menor taxa de eficácia, tá? Mas, assim, funciona, né? O que que quer dizer que ela funciona? Que, como ela é uma eficácia de 50%, ela protege de 100%, né, da população de desenvolver casos graves, moderados a graves. Então, você não vai precisar de internação, não vai precisar de oxigênio, assim eles esperam. Isso também mostra que uma pessoa ela tem o dobro de chance de não se contaminar com o coronavírus, né, em relação a uma pessoa que não tomou a vacina. Então, esses 50%. Na prática é isso,
Quer dizer, já faz uma
que já é
grande
bastante coisa.
diferença. Pode desafogar o sistema de saúde. Já, nossa, assim, né, já.
Exatamente, porque assim, na verdade, não é uma questão pessoal, ela é uma questão coletiva, né? De saúde pública, inclusive, uma questão sanitária.
É, porque muitas pessoas estão remetendo à revolta da vacina, tal, né, de vacina compulsória. Enfim, estão criando muito caso, né?
Mesmo que a Coronavac ela não seja a vacina ideal, né, a nossa vacina dos sonhos, ainda assim ela é importante para a gente frear um pouco, né, o avanço da pandemia.
É, a gente precisa disso, né? A gente está vendo assim uma certa bagunça aí no Plano Nacional de Imunização. Apesar do Brasil ele ter um Plano Nacional de Imunização assim já bem consolidado, a gente tem campanhas de vacinação, conseguiu erradicar sarampo, que agora está voltando por conta do antivax, né? Mas enfim, a gente vê que tem uma certa, vamos dizer assim, bagunça no calendário, porque a gente tem grupos prioritários, mas não se delimitou grupos prioritários de maneira mais precisa, né? A idade, etc. Então, assim, essa bagunça no Plano Nacional de Imunização, isso pode, de alguma forma, atrasar a imunização que a gente precisa, o grau de imunização que a gente precisa para frear a pandemia no Brasil? Você acredita nisso?
Sim. Só para contextualizar, o Plano Nacional de Imunização, ele é um programa do governo federal, né, que vai definir o calendário de vacinação das pessoas e distribui vacinas, soros e imunoglobulinas para todo o território nacional de forma gratuita. Isso é, né, importante de falar. Já existe há praticamente 5 décadas, e isso ajuda muito a reduzir a mortalidade de, né, pessoas, principalmente crianças, prevenindo através de doença. Então, assim, quando a gente pensa em vacinação, a gente pensa de uma forma bem ampla, né, para criar toda uma imunização o máximo que a gente puder. Então, quando a gente fala em vacinação aqui no Brasil, a gente só tem que lembrar de uma coisa, só fazendo um adendo, que no Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os pais, eles são responsáveis pela vacinação das crianças enquanto eles forem menor de idade. Então, é um dever que os pais têm, né, de vacinar as crianças. Isso é por lei, é obrigatório. Então, a gente não pode esquecer que isso é importante para controlar não só doenças, né, assim como uma gripe, mas também doenças que hoje em dia a gente
Sim,
conseguiu
a paralisia
eliminar,
infantil,
como
né?
a Silvia falou. Sim, a
Poliomielite.
poliomielite, rubéola, tá? Então, assim, a gente consegue controlar isso, né, com a vacinação.
É uma questão, está sendo uma questão política, social, humanitária, enfim, está misturando tudo, né? E sanitária, logicamente, mas está misturando tudo, né? Então, assim, é uma briga política que está impedindo a vacina de chegar como deveria. Então, a gente está vendo um rolo muito grande, né?
Isso atrasa não só o calendário de vacinação normal já, né, habitual, mas também atrasa a nossa vacinação contra o coronavírus, justamente porque a gente falou da logística, dessa, né, diversidade de vacinas, as pessoas não quererem a vacina, elas serem um pouco resistentes.
Sim, tem esse problema também. Aí eu vou até colocar um parênteses que eu achei muito interessante que a Ingrid falou, da obrigatoriedade da vacinação das crianças e adolescentes, porque é obrigação dos pais e responsáveis, isso está previsto lá no ECA, né? Outro dia eu estava até conversando sobre isso, sobre a obrigatoriedade de vacina. Eu falei, olha, criança vai ser obrigada a vacinar, gente. Se está no Plano Nacional de Imunização, o ECA já resguarda essas crianças de elas receberem a vacinação, né? Agora, um adulto
Exatamente.
não tem lei que vá obrigar a pessoa a ter que se vacinar. Primeira coisa é essa. A gente sabe que e o governo federal também não vai fazer nenhum esforço para que seja emitida alguma ordem, né, alguma ordem legal que restrinja o direito, entre grandes aspas, da pessoa não querer se vacinar, né? Porque poderia haver por
Isso, eu
parte
também
do
acho que
executivo algumas medidas, né, nem que fossem pequenas sanções, tipo não poder viajar, sei lá, como faz com a pessoa que não vota, do pessoal que não se vacina, né? Mas nem isso é feito.
também
Porque é lógico, não vai falar, ah, você é obrigado a se vacinar, mas de
então
maneira sutil, fazer pequenas sanções para que a pessoa seja meio que obrigada, né, a ter que se vacinar.
forma indireta, né?
Exatamente.
Então, você perguntou sobre o atraso, né, no,
Uhum.
na vacinação. A gente já está com atraso nessa vacinação da Covid-19. Eu estava buscando dados atuais e até ontem 844 mil pessoas foram vacinadas, tá? Contra a Covid. Isso representa menos de 1% da população. É 0,4% do total da população brasileira. Isso, a meu ver, é uma demora absurda. Porque se tem a vacina, a gente tem que usar, né? A gente tem que começar a aplicar a vacina.
Exatamente.
E, além disso, também tem uma certa demora, né, do Ministério da Saúde de adquirir insumos essenciais para vacinação. Seringa, agulha, né? Eles conseguiram já uma parte, mas não vai ser suficiente para aplicar a vacina em todos. Então, isso gera um atraso absurdo, né? E a gente está esperando tanto tempo essa vacina, né, que a gente
Eu
fica
já
nessa
tenho minha
ansiedade,
seringa
nessa
guardada já.
expectativa.
Já vou para o posto, mas já vou levar minha seringa,
Inclusive,
ainda vendo
esperta.
umas lá na fila. Mas agora, falando sério, eu acho que a gente, sendo um dos países que teve uma das taxas mais altas de mortalidade, de letalidade do coronavírus, porque nós temos mais de 200 mil mortos, né? Eu acho que a gente demandava um pouco mais de urgência nisso. E a gente vê que há uma certa negligência mesmo, né, do poder público com a população, porque no momento que você deixa de aplicar, de fazer um calendário, enfim, de fornecer essa vacinação de maneira mais ampla, você está colocando em risco, você está propiciando um genocídio. A verdade é essa.
Sim. A gente vê uma certa negligência, a gente vê descaso, né, dos nossos líderes de Estado. É muito complicado, porque assim, a gente não consegue entender, né, por que essa demora, por que esperar tanto para agir, sendo que a gente é o segundo país em mortalidade. A gente só perde
Que
para os
também
Estados
estava,
Unidos,
né, à frente um
né?
líder negacionista, né? Não é mera coincidência.
Então, assim, a gente lidar com uma pessoa negacionista, a gente acaba enfrentando todas essas consequências, né?
É, e
Infelizmente.
mesmo com o número de letalidade ainda lá em cima, né, a gente vê que as questões simples, né, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, a maioria da população está assim, o distanciamento, a maioria da população está assim meio que tipo vivendo como se não houvesse pandemia, né?
Simone, assim eu vejo assim. A população, ela é como criança que aprende com exemplo. Então, se a gente vê, né, os líderes na televisão, né, nas passeatas, a gente vê um líder agindo de forma totalmente contrária ao que a Organização Mundial de Saúde preconiza, a pessoa acaba fazendo igual, porque acha que vai ser só uma gripezinha, né? Porque a pessoa tem uma imunidade forte, as pessoas acham isso. Só que, assim, na hora que acontece, que a pessoa vai
Tem que
saber,
ter
né?
histórico de atleta, né? Mas.
Tem que ter histórico de
Mas vamos lá. Então, para a gente finalizar a conversa, né? A gente percebe que ainda tem muitos grupos que mostram essa resistência, esse receio. A gente tem, né, esse grupo antivacina, né, ou antivax, como chamam também, que não vem de hoje, né, tanto é que o sarampo voltou por causa disso, que vacina de sarampo dá autismo, né? Então, a gente gostaria que você, assim, falasse, assim, desse a sua opinião e seu conselho, né? Aí você vai fazer a sua campanha de vacinação aqui agora, tá? Sim. Exato.
Então... Então, olha, as vacinas, elas salvam vidas, tá? Vou começar assim, já impactando. Salvam, sim. No último século, dezenas de milhares de milhões de pessoas. Mesmo com esses dados tão sólidos, alguns especialistas eles vêm identificando essa tendência, né, de aversão à vacina, em recusa a aderir à imunização. A OMS, em 2019, ela listou essa campanha, né, antivax, como uma das maiores ameaças, uma das 10 maiores ameaças à saúde global. Para você ver como é grave. A gente sabe que esse movimento antivacina, ele ganha força principalmente devido à
Sim.
disseminação das fake news. Hoje em dia, isso é muito comum nas redes sociais, nos nossos aplicativos de troca de mensagens, né? Então, assim, a gente está lá no grupo de família, recebe uma mensagem porque o nosso tio, né, nossa mãe recebeu e foi passando sem ver se aquela informação era verdadeira, né? Então, isso acaba sendo disseminado de forma tão ampla que as pessoas acreditam. Só que as pessoas esquecem que as vacinas, como eu falei, salvam vidas, passam por testes de segurança, testes de eficácia, antes de serem aprovadas. Antes delas irem lá para a clínica da família, para irem para o hospital, né, para o postinho de vacinação, elas são aprovadas. Elas precisam ser aprovadas pela Anvisa, né? Nos Estados Unidos, a FDA. Então, existem muitas coisas por trás, né, daquela ampola que a gente não consegue enxergar. Eu, Ingrid, vejo esse movimento antivacina, antivax, extremamente perigoso. Porque com a vacinação, a gente conseguiu erradicar a varíola, né? Que é muito perigosa, altamente transmissível. Para vocês terem uma noção, desde 1980, a varíola, ela foi considerada erradicada mundialmente. Agora você imagina se a varíola volta. As pessoas que nasceram ali na década de 80, elas não têm
Sim,
imunidade para
a gente
varíola.
não
A
tem.
gente, né,
A
na
gente
faixa
não
dos
tem.
50, 40 anos, eu não A gente não foi imunizado, a gente não foi vacinado para varíola. Então, essas pessoas um pouco mais jovens, elas facilmente contrairiam a doença. Então, assim, é muito perigoso. Aqui no Brasil, a gente conseguiu eliminar a transmissão do sarampo, da poliomielite, da rubéola, como a gente já falou, né, anteriormente. Então, assim, isso é um avanço, porque o nosso sistema o nosso plano de imunização, ele é muito eficaz, ele é um dos
Viva o
melhores do
SUS!
mundo. Todo ano a gente.
Viva o SUS!
Sim, viva o SUS! Todo ano a gente consegue controlar a influenza, né, a gripe H1N1, para que ela não ganhe força em escala global. Tudo isso é o quê? A partir de estudos. A gente avança muito nessa parte de pesquisa porque é importante. Sendo que a pesquisa, hoje em dia, ela não está sendo tão valorizada, não está sendo, né, bem investida. A gente consegue esses avanços com muito custo, mas ainda assim a gente consegue com qualidade.
Então, tá aí a sua campanha, vacine-se, né?
Um conselho, na verdade, assim, alguns conselhos que eu vou dar para vocês, né, que eu posso falar. Primeiro, se vacinem e vacinem os seus filhos, né? Os pais, eles têm esse dever. Vamos nos vacinar contra a Covid-19, sim, independente, né, se ela veio da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Rússia, é uma vacina, então ela foi testada e aprovada, né? Só com a vacina a gente vai conseguir controlar essa pandemia. E não vai ser tão rápido quanto as pessoas imaginam. Pode durar meses e até anos para a gente conseguir controlar essa pandemia que a gente está vivendo.
Mas, o seu final foi meio, o
Segundo.
final foi meio mórbido, mas vai, pode continuar. Que vontade de
Não,
morrer! Não,
assim,
mas verdadeiro, verdadeiro. A gente ainda vai ficar um
sim,
tempo nisso, não vai ser tão
não,
rápido,
vamos
né?
controlar tipo uns 2 anos também, não é 10 anos também, né? Não vamos ser tão pessimistas. Segundo conselho, não acreditem em tudo que vocês recebem pelo celular, tá? Porque muitas coisas não são verdadeiras. A gente tem que conferir a veracidade dessas informações antes de compartilhar, para não gerar, né, toda aquela euforia, aquele caos, aquela ansiedade, porque a gente sabe, né, que a gente vivendo em isolamento, algumas coisas acabam se agravando. Uma delas é a ansiedade, né? Então, para a gente não criar tanto pânico, tanta confusão, a gente precisa mesmo verificar essas informações. E, por último, acreditem na
Isso.
ciência. Confiem nos cientistas, nos especialistas, ouçam os especialistas, valorizem os profissionais de saúde. Assim, essas pessoas, elas vão estar sempre contribuindo para a ciência, para a pesquisa, para a divulgação, então divulgam novas metodologias, né? A gente está sempre atualizando as tecnologias, a gente tem sempre novos medicamentos, tudo isso ajuda a gente a viver melhor. Né, a população de maneira geral. Tudo que a gente vê, meninas, é só a ponta do
Sim,
iceberg. Vocês
é.
sabem bem disso, né? Então, assim, existem muito mais coisas que ficam por trás da pesquisa, né, que a gente não consegue enxergar. É muito difícil. Aqui no Brasil é muita luta, mas, assim, os brasileiros, eles são de excelência. As nossas universidades, nossos institutos, eles são excelentes. Então, assim, a pesquisa aqui no Brasil é de qualidade, embora os investimentos não sejam tão altos, né?
É
É
uma
uma
ode
ode
à
à
ciência.
ciência.
Ingrid, eu queria, assim, em nome do Tagarelices, né, como programa, agradecer muitíssimo a sua presença aqui hoje. Acho que é o papo mais necessário desse ano de 2021, é esse papo sobre vacina. E, assim, foi. Você agraciou, né, o nosso papo. E, assim, trouxe muita informação, muita luz. Eu acho, assim, que é um papo super necessário. Eu espero, assim, que a gente possa levar isso para muita gente que está precisando realmente de informação, informação de qualidade. E, assim, eu só tenho que te agradecer hoje por estar aqui com a gente.
Ai, gente, eu que agradeço vocês. Foi uma oportunidade única, tá, de estar falando aqui abertamente com vocês sobre as vacinas, né, o coronavírus. Inclusive, tinha muito mais coisa para falar, né? Mas a gente sabe que o tempo é curto, né?
Ah, mas
Mas
se
assim,
vai
eu acho
durar 2 anos, a gente faz uma parte 2.
um resumo. Aí a gente faz a parte. Mas eu acho que o sumo, assim, eu consegui extrair e mostrar para
Mas muito
vocês.
obrigada, Ingrid. Muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço.
Então, finalizamos aqui, gente. Finalizamos.
Gente, nossa primeira Tagarelices do ano estreou com chave de ouro, né? Um super papo sobre vacinação, que é o papo mais pertinente, é o papo mais necessário para a gente iniciar 2021 com o pé direito e sem medo de vacina.
Então, vacinem-se e, como disse a Ingrid, né? Valorizem a ciência, valorizem o SUS e vamos passar por essa.
Então, a gente já deixa aqui o convite, né, para que vocês ouçam nossa próxima Tagarelice, que vai ao ar no primeiro domingo de março, sobre democracia. E é lógico agradecer a presença tão especial da Ingrid, que nos brindou, na verdade, com um episódio de luxo para iniciar 2021. Então, até a próxima!